Continuando a exposição bíblica no Sermão do Monte, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós leremos os versículos 2 a 4. Mateus capítulo 6, versículos 2 a 4. A palavra do Senhor diz: quando, pois, deres esmola, não toque trombetas diante dos homens, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos por eles. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Preciso lembrar os irmãos que o objetivo de Jesus Cristo não é oferecer um tratado sobre dar esmolas, a oração e o jejum que ele vai falar nesses versículos seguidos. Mas que o assunto que ele chama a nossa atenção diz respeito à falsa piedade. Ao usar essa prática esperada de um bom salvo como um meio de obter fama, de chamar atenção para si, como um meio de ensinar errado a palavra de Deus. Ou seja, Jesus condena a hipocrisia religiosa. No entanto, quando ele usa esses exemplos para advertir contra a hipocrisia, ao mesmo tempo, ele também nos oferece uma orientação sobre esses temas. As nossas duas últimas mensagens nos ajudaram a entender essas questões da encenação espiritual, da falsa piedade e de como isso reflete um coração enganado, enganoso e enganando. Mas agora, hoje, nas próximas duas mensagens no Sermão do Monte, nós queremos olhar para cada um dos exemplos que Jesus deu e aprender com eles, sob uma perspectiva. A perspectiva de que no Sermão do Monte, nós aprendemos que as boas obras devem ser públicas para que a nossa luz brilhe diante dos homens, enquanto que a nossa devoção a Deus deve ser secreta e particular, para que não nos gloriemos delas. Como vimos nas duas últimas vezes que olhamos para esse texto, o exemplo de hipocrisia dado por Jesus, ele fala de uma prática certa, mas motivada por uma falsa piedade. Por três vezes Jesus diz: quando, no verso 2, quando deres esmolas, no verso 5, quando orardes, no verso 16, quando jejuardes, ele esperava que os seus discípulos fizessem isso. Mas ao fazerem isso, ele vai advertir que não o fizessem do jeito que os religiosos faziam. Porque os religiosos faziam com hipocrisia, vestiam-se de uma aparência que era falsa, que não era deles. Buscavam com isso serem glorificados, quando o objetivo dessas coisas não era a glória do homem. Praticar aquilo que é certo, motivado por aquilo que é errado, não é aceito por Deus. Então o Senhor Jesus dá um veredito justo por meio da sua avaliação, que tinha uma dedução lógica. Em verdade vos digo, e de novo ele repete, em verdade vos digo no verso 2, no verso 5 e no verso 16. Se vocês dão esmolas para serem aprovados pelos homens, eu garanto para vocês que já receberam a aprovação. Se é isso que vocês buscam, fiquem tranquilos, já obtiveram a sua recompensa. Se o seu desejo é ser visto pelas pessoas, aplaudido pelas pessoas, fiquem tranquilos, porque isso já aconteceu. Jesus, então, depois da advertência e de levá-los à conclusão que o que estão buscando já obtiveram, ele passa a nos dar algumas orientações, e não todas, sobre aquilo que era esperado. Como um discípulo piedoso, ele dá suas esmolas, diferente desses hipócritas. Como ele ora, diferente desses hipócritas. Como ele jejua, diferente desses hipócritas. Para cada um dos exemplos, nós não encontraremos um tratado completo sobre o assunto. Por isso, eu vou me concentrar naquilo que Jesus está concentrado. Eu sei que no dar esmola fica mais fácil fazer isso. Mas o próximo assunto é sobre oração. E Jesus não responde todas as suas dúvidas sobre oração, mas além de respondê-las, ele ainda nos traz, pelo menos Mateus registra aqui, o Pai Nosso como parte daquilo que Jesus ensinou. E sabemos que Jesus não falou do Pai Nosso apenas uma vez. O próprio Lucas, no seu evangelho, nos mostra Jesus lidando com o Pai Nosso em outro contexto. As práticas esperadas de um piedoso eram práticas que deveriam ser feitas diante de Deus e não diante dos homens. Com esse contexto e lembrança em mente, curva sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, que o conhecimento ouvido e aprendido neste momento se transforme para nós num adorno de nossas vidas, demonstrando que andamos com Jesus e o temos como nosso maior exemplo. Que sejamos, Pai, ao ouvirmos a Tua palavra, transformados pelo Seu poder, a fim de que a nossa prática diária seja honesta na manifestação do amor ao próximo. Que nós sejamos aprovados pelo Senhor, não só naquilo que conhecemos, mas no que fazemos com o conhecimento. Por isso, a nossa oração agora é que o Senhor fale conosco. Que a unção do Teu Espírito ilumine as nossas mentes e nos ajude a Te conhecer e a entender como andar segundo Jesus. Amém. Você já parou para pensar que há um conflito interior recorrente? Dar ou não dar esmolas? Você está andando no centro da cidade, e aqui em São José, e a cada ano tem mais gente pelas calçadas pedindo esmolas. Mães com crianças bem pequenas, dia inteiro no sol lascado, pedindo esmolas. Campainha tocando e pessoas pedindo esmolas. Você para o seu carro no semáforo. E nós, na nossa cidade, já estamos num ponto que não é nem mais pedir esmola, já é pedágio. Porque se toda vez você der alguma coisa, já que são as mesmas pessoas, você está pagando pedágio para passar por aquele semáforo. Porque eles sempre estão lá, manhã, tarde e noite. Trabalham mais que a maioria das pessoas. Porque estão lá manhã, tarde e noite. Eu nunca vejo os pais, na maior parte do tempo você vê só as crianças, ou os adolescentes. E aí você olha para aquilo e pesa o seu coração. Porque há um conceito bíblico de que amar ao próximo envolve ajudá-lo. Mas você tem um conflito social, político, ideológico, filosófico, sei lá o que mais de ódio. Você fala, eu faço ou não faço? Se eu fizer, será que eu estou alimentando um bêbado, um viciado em crack, ou alguém que não quer um trabalho formal e prefere ficar livre para trabalhar do seu jeito, na sua hora, e ganhar um dinheiro assim? E você fica num conflito. Esse texto não trata desse conflito. Então eu só coloquei mel na sua boca, mas tirei a colher. Porque quando Jesus fala do assunto, O real conflito apresentado por Jesus não é se você deve ou não deve dar esmolas. Mas é se quando você ajuda alguém e procura algum tipo de holofote para você. Jesus pressupõe que o seu discípulo ajude o próximo. Mas agora ele vai olhar para aqueles falsos religiosos, escribas e fariseus que usavam essa prática de maneira egoísta, carnal e pecaminosa, reprovada por Deus. Então eu já adianto para você que o problema não é encontrar a resposta sobre dar ou não dar esmolas, o problema é como fazemos isso. Se você não ajuda ninguém, o seu problema é muito maior do que esse. E que precisa ser tratado também. O que Jesus quer chamar a nossa atenção e o que eu quero fazer na mensagem é te ajudar a pensar que o discípulo de Cristo exerce a caridade para servir, não para ser visto. Exercer a caridade não é o problema tratado por Jesus, mas a motivação para isso acontecer. Então, dentro daquelas deliberações, sentenças apresentadas por Jesus, vamos olhar para o texto e vamos começar olhando por essa prática certa, que é dar esmolas, motivada pela falsa piedade. Jesus está dizendo que a maneira errada de fazer a coisa certa precisa ser corrigida. Quando deres esmolas, nós poderíamos traduzir essa palavra por sempre que. É um termo na língua original que poderia também ser traduzido assim. A nossa tradução em português coloca numa condição quase. Mas Jesus não a trata assim. Ao fazerem isto, ao terem esse ato de bondade, os ouvintes de Jesus sabiam muito bem do assunto, porque não foi um assunto criado, inventado e desenvolvido em pouco tempo. Desde sempre isso aconteceu. Na legislação mosaica, era considerado compaixão uma atitude esperada para com o outro. Por exemplo, em Levítico 19, versículos 9 e 10, quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. E para aqueles que estão familiarizados com a história no livro de Rute, vão se lembrar que quando Rute volta com a sogra, para a casa da sogra, e ela então, a sogra diz, olha, tem um homem que está lá, nas suas terras, eles estão colhendo os frutos, estão trabalhando lá. E na lei do nosso povo, você pode ir e recolher aquilo que caiu no chão. Você pode fazer isso, eles deixam lá, para que tanto os pobres quanto os estrangeiros possam colher aquilo. Era lei de que do que fosse colhido se pensasse em quem não tinha colheita. Em Deuteronômio 15, nós vamos encontrar também uma lei que dizia que a cada 7 anos se deveria ter resgate incondicional das dívidas dos israelitas. Versículo 1 e 2 de Deuteronômio 15 vai dizer assim, ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado, não o exigirá do seu pobre, do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada e há uma série de orientações de como você ajudava o próximo, de como já era tratado no Antigo Testamento um pecado emprestar cobrando juros. E aí lá no versículo 7 a 11 é dito assim, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração. nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de toda mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas. Está próximo o sétimo ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre e não lhe dês nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Se você não ajudasse, Deus consideraria pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre na tua terra. Havia orientação da responsabilidade comunitária de cuidar dos necessitados. O salmista diz que quem faz isso é abençoado ao mestre de canto, Salmo de Davi 41:1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Nos dias de Jesus, falar sobre o assunto de dar esmolas não era uma novidade, porque era uma prática comum do povo por muito tempo. Uma prática tão comum que no período interbíblico, aqueles 400 anos entre a revelação do Antigo e Novo Testamento, começou a ter uma interpretação errada sobre esse assunto usando textos bíblicos. Alguns daqueles líderes espirituais começaram a dizer que quando você ajudava o próximo, esmolava, você tinha remissão das suas culpas, dos seus pecados. Usavam estes textos, por exemplo, o Salmo 112:9, fora do contexto. Distribuída aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Quando você faz isso, você vai experimentar a remissão do pecado. Citavam Daniel 4, verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Pegavam esse texto e interpretavam errado, de que se o rei fizesse o que era certo, ele ia ter os seus pecados perdoados. Quando Daniel está dizendo que ele ia consertar o erro que estava cometendo com aquele pecado. Então era tão comum o dar esmolas, e era tão comum o assunto, que até heresias sobre o tema eram feitas. Outra questão importante para entender o valor do que Jesus vai dizer e a correção é pensar no que Jesus ensinou sobre os pobres. Jesus diz que alcançar os pobres com o evangelho fazia parte de sua missão. Quando ele está na sinagoga lá em Nazaré e lê Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ele vai citando o profeta e vai até aumentando ali a sua fala de alcance. Para Jesus lidar com os pobres não era um problema, porque ele entendia que isso seria normal. Um outro ensino de Jesus sobre os pobres é que não se deveria esperar recompensas ao ajudar o pobre. Jesus é convidado para um jantar e ele está na casa daqueles que eram considerados pelos religiosos pecadores. E sentado à mesa chega uma mulher, e nós conhecemos a história, que lava os seus pés. E todo mundo ficou indignado com o que aconteceu. E disse também ao que o havia convidado, que ficou indignado com o que a mulher fez: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, Ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Jesus não está dando uma ordem para que nós só fizéssemos uma festa em nossas casas e convidássemos pessoas necessitadas. Mas, novamente, ele está dizendo, se toda vez que você dá uma festa, você só convida pessoas que podem te trazer algum benefício, que recompensa há? Você só chama pessoas importantes ou economicamente fartas, porque nisso você ganhará alguma coisa, que recompensa há? Se o seu coração está no lugar, você teria consigo pessoas que não podem te recompensar de absolutamente nada quando você as ajuda. Que você vai fazer por amor, abnegação, sem esperar nada em troca. É disso que ele está falando. Há um outro ensino de Jesus importante que ele vai trazer já naqueles dias que estava envolvido a Páscoa e ele seria crucificado. Ele diz que sempre haveriam entre eles os pobres. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo. Esse sim é o texto que eu estava mencionando. Que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. O conceito de dar aos pobres era conhecido, mas o coração era hipócrita. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. Mas a mim, nem sempre me tereis para poderem me honrar. E ele manifesta isso naquele ambiente em que ele seria crucificado. Ele tinha dito isso àqueles homens. Ou seja, queridos, o que é certo é que Jesus está dizendo que auxiliar, cuidar do próximo, era um ensino desde os tempos antigos. Ele queria que quando fazemos isso, que a gente não chame atenção para nós mesmos. Quando vocês fizerem isso, não toquem trombetas diante de ti nas sinagogas e nas ruas. Lembra que sinagoga era o lugar que eles vinham para o seu culto. Não vão fazendo isso de uma maneira que as pessoas olhem para você e queiram te aplaudir. Façam isso com discrição. Saiam pela rua simplesmente chamando a atenção para vocês do que vocês estão fazendo. Os escribas e fariseus agiam dissimuladamente, ofertando aos pobres, porém, faziam quando tinha pessoas em volta para ver o que estavam fazendo. Eu nunca vou me esquecer. Eu era, sei lá, um moleque de 12 anos, 13 anos. E alguém em nossa igreja, que gostava muito assim das trombetas, comprou um carro zero. Quando ter um carro zero, no começo da década de 80, não era comum. E o carro zero dele não era nem o Fusca, nem a Brasília. E naquela noite, esse irmão era o pregador no culto. E de 40 minutos pregando, metade ele falou do carro dele. Parado à porta da igreja, bem na porta. Acabou o culto, conversa vai, conversa vem e tal. Ele entra no carro novo dele, dá partida, o carro não pega. E aí você fica assim, fala Deus. Deus nos abençoa o tempo inteiro, não para nós ficarmos com o holofote. E o tempo inteiro nos dá oportunidades de abençoarmos outros. Mas não é para tocar trombeta. Essa referência do templo. Jesus diz, não façam como fazem os hipócritas, até os rabinos nos seus textos. Eles falavam de que da oferta, da esmola era comum, mas isso tinha que ser repreendido quando feito errado. Para os rabinos, nada era mais marcante em sua ética do que a ênfase dada à caridade nos sentidos da palavra. Era um assunto que para eles era importante. Por isso estava sendo tão corrompido. Eu quero lembrar que o termo hipócrita poderia ser traduzido por um ator, por um intérprete, por aquele que se veste de outro, que busca aprovação para obter algum lucro. Não façam como eles. Não façam. A pobreza era comum. Por isso, usá-la para ser visto era um ato sórdido daqueles religiosos, mas aceito na comunidade. Sabe por que a gente sabe que era aceito na comunidade? Porque Jesus garantiu que eles já tinham recebido a recompensa. E qual era a recompensa que eles buscavam? A glória dos homens, a aprovação dos homens. Se os homens estavam aprovando o que faziam, é porque concordavam com aquilo. Iriam imitá-los. Então Jesus chama a atenção do início ao fim, no sermão, quanto aos pensamentos escondidos do coração. Ele quer que nós entendamos que um forte desejo pelo louvor dos homens sempre foi um pecado habitual da humanidade e, sobretudo, dos falsos piedosos. O problema com a hipocrisia religiosa é que seu praticante pretensamente intenta enganar as pessoas. Os líderes religiosos mencionados por Jesus, agindo de má fé, o faziam para serem aceitos. Isso é comum na sociedade em que vivemos, em suas muitas esferas, não só no meio político, mas em todas as esferas. O próprio Mateus, usando isso para ensinar quem era Jesus e o perfil de um súdito do seu reino, no capítulo 23, de novo citando Jesus, Mateus vai dizer assim, vai usar as palavras de Jesus, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, tem aparência de justos, de salvos, de alguém que foi aceito por Deus, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A pergunta que você e eu temos que nos responder nessa manhã é quais são os elogios que buscamos quando servimos alguém? Quais comentários esperamos receber quando fazemos alguma coisa boa por alguém? Quais as reais motivações do nosso coração? Você se lembra que várias vezes, na primeira parte do ministério de Jesus, ele operou algum milagre e pediu para que não o expusessem, porque não era chegada a hora. A exposição do próprio Messias veio de maneira muito sábia, com uma intenção muito purificada. Se você serve alguém, o que você quer com isso? Quando você serve alguém, você faz com qual motivação? O discípulo de Cristo exerce a caridade para servir, não para ser visto. Isso é diferente, porque Jesus pressupõe que um discípulo dele vai servir. Se a primeira deliberação dele nos mostra a prática certa motivada pela falsa piedade, Jesus então traz nessa segunda sentença o veredito justo que é avaliado por essa falsa dedução, ou por essa justa dedução, melhor dizendo. Entendam uma coisa, em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles já têm o que buscavam, o pagamento justo pelo salário desejado. Eles queriam receber aplausos e eles os tinham. Queriam as recompensas e elas já tinham sido dadas a eles. Mas quando Jesus faz isso, ele não está nos estimulando a fazer boas obras aqui na terra simplesmente porque receberemos galardões nos céus, porque ele vai dizer assim: olha, esperem, tenham certeza que lá no céu, onde o seu pai está e vê todas as coisas, vai te recompensar. O objetivo é corrigir as más intenções daqueles que, afirmando servirem a Deus e ao próximo, estavam apenas servindo a si mesmos. Por amor, Jesus vai nos galardoar pelos frutos que damos. Mas desejar o galardão não é um erro quando colocado no lugar certo na vida de quem serve. Ele decidiu que vai nos abençoar com galardão quando chegarmos no céu. Mas eu vou servir com a motivação certa, não simplesmente como se eu estivesse comprando um pedaço de terra no céu, como se no céu tivesse terra. A motivação, ela é orientada como um princípio bíblico repetido pelos apóstolos. Paulo vai dizer em Colossenses 3, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Quando o próprio Paulo está ensinando os trabalhadores a que motivação deveriam ter no seu trabalho, ele traz o princípio de que o seu trabalho, em primeiro lugar, não é um serviço para Embraer, para GM, para a escola A, B ou C, para a prefeitura. Se você não trabalha em primeiro lugar para Deus, você nunca estará satisfeito no seu trabalho, porque nenhum trabalho e salário no mundo será capaz de satisfazer. Só Deus pode satisfazer. Tudo quanto fizerdes, fazei-o para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Porque o Senhor, na sua vida, não é o dono da empresa que você trabalha, o diretor da área que você trabalha, ou o gerente, ou seja, o nome que for dado. O Senhor da sua vida, primeiro, é Cristo. Tenha certeza de que lá no céu o Senhor vai nos recompensar. Mas a nossa motivação aqui tem que ir além do interesse de ganhar alguma coisa com isso. C.S. Lewis, no livro Peso de Glória, ou Resplendor da Glória, ele vai dizer, num dado momento, as devidas recompensas não são simplesmente adicionadas a atividades pelas quais foram concedidas, mas são as próprias atividades em consumação. Ele está falando da recompensa quando se dá uma esmola ou ajuda o outro no trecho que ele menciona isso. Em outras palavras, o Lewis está dizendo o seguinte: quando você vê um faminto alimentado, isso em si já é uma recompensa. Quando você vê alguém passando frio e lhe dá um cobertor ou uma blusa e essa pessoa é aquecida, isso em si já deveria trazer e você já deveria se sentir totalmente recompensado. Assim, nem preciso do galardão, porque eu já sou recompensado em saber que aquele que tinha uma necessidade, sua necessidade foi suprida. O discípulo de Cristo, quando exerce a caridade para servir, ele não vai permitir que o seu coração seja contaminado por más influências, desejos, interesses. Porque ele não faz isso para ser visto. Então, na deliberação inicial, Jesus diz sobre uma prática certa que pode ser motivada por uma falsa piedade. Nessa segunda sentença, ele nos lembra de um veredito justo que é avaliado pela justa dedução. Já, se é isso que você quer, já recebeu. Mas há uma terceira sentença, e Jesus vai nos deliberar que a prática esperada, estimulada pela piedade de Cristo, nos faz fazer a coisa certa da maneira certa. Há uma prática esperada. E essa prática esperada, ela é estimulada pela piedade de Cristo. E é muito importante entender isso, porque ele vai começar a nos ajudar a praticar isso da maneira certa. Em verdade vos digo que eles já receberam. Mas tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ele não discute se era para dar ou não aos pobres. Ele pressupõe que é uma atitude de seus discípulos, de um cidadão do reino. Lembra que o Sermão do Monte tem exatamente essa ideia, como vive um discípulo de Cristo. Quando Mateus vai escrever isso no início da década de 50, ele, ao provar que Jesus era o Messias, descendente do rei Davi e, portanto, legítimo rei, ele quer mostrar com o Sermão do Monte como vive um súdito do rei. E como isso era diferente da prática dos religiosos. Ele quer que nós pensemos nas bases dos critérios que usamos para ajudarmos alguém. Sempre auxiliar os pobres é o princípio que Jesus nos dá. Nós não podemos ter esse assunto definido pelas nossas ideologias. Nós não podemos ter esse assunto definido pelas nossas filosofias. Esse é um assunto que tem que ser definido pelas Escrituras. Eu darei esmolas não porque eu tenho uma ideologia desse ou daquele lado. Porque minhas crenças filosóficas são de agora ou de antes. Mas eu farei porque eu sou discípulo de Cristo e um súdito do seu reino vive da maneira dele. Quando deres, sempre que fizeres, façam com discrição. Auxiliem os pobres com discrição para que a tua esmola fique em secreto, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Há uma maneira realmente cristã de dar esmolas. Há uma maneira como um súdito do reino de Cristo auxilia os pobres. O auxílio prestado a quem precisa é feito com discrição. Não devemos contar a outras pessoas o que estamos fazendo. De certa maneira, não devemos chamar a nossa própria atenção para nós mesmos sobre isso. Porque você concorda comigo que é muito fácil transformar um ato de caridade em vaidade? E porque é muito fácil transformar um ato de caridade em vaidade, precisamos servir sem querer ser visto. Jesus ainda diz sempre auxiliar os pobres para a glória de Deus. É a única maneira de não queremos ser vistos. Se aquilo que fazemos continua num único propósito, a glória de Deus. Dar esmolas para a glória de Deus determina a motivação com que auxiliamos alguém. Muita esmola é dada só para se livrar de quem está pedindo. Você para num semáforo à noite. Vem uma pessoa, às vezes, mal encarada, vestida em trapos. E você, às vezes, dá lá uma moedinha para a pessoa sair logo. Não tem glória a Deus nessa motivação. Não que não seja sábio algumas dessas atitudes, ou sensato. Eu vou dar só para a pessoa parar de pedir. Não tem glória a Deus quando eu dou só para alguém parar de me perturbar. Eu ainda estou pensando em mim. Jesus diz que não tem glória a Deus quando eu só dou sobra. Porque ele vai usar a viúva lá e dizer assim, não é a quantidade ou o valor que ela deu, mas ela deu tudo o que tinha, ela deu o seu melhor. Ela não deu sobra. Porque quem em sã consciência quer dar glórias a Deus com sobra? Eu vou glorificar a Deus, então o que eu faço? Eu dou as sobras. Sobra você dá para o diabo, ele merece. Todas elas. Deus não merece sobras. Quando fazemos para glorificar a Deus, a maneira como fazemos é alterada porque a motivação do nosso coração foi corrigida. O autossacrifício e a abnegação, quando marcados pela piedade de Cristo, não busca autogratificação porque o seu alvo é a glória de Deus. Não é alcançar algum favor com isso. Quando eu sirvo ao próximo, ajudo o próximo, e o princípio aqui não tem a ver só com o pobre, o miserável, mas o servir o próximo. Se eu faço isso por amor ao próximo, eu vou glorificar a Deus. Existe uma máxima, uma brincadeira, que foi o pastor Paulo que inventou isso, essas coisas assim, é coisa dele. Duas pessoas vão servir alguém que está precisando. E aí alguém diz, não precisa, não precisa. Ele fala assim, você vai roubar meu galardão? Você quer roubar meu galardão? Deixa eu fazer, deixa eu servir. Não, mas não precisa. A gente não fica incomodado quando alguém vem nos servir? Mas um pouco disso é porque a gente perde aquela perspectiva da motivação. Quando eu faço algo pelo próximo, eu faço por amor ao próximo, eu não estou esperando que o próximo me pague aquilo. Eu não vou poder te pagar. Então você diz como minha avó, Deus te pague. Mas virou um jargão. Mas ela acredita. Você não fez nada para ela. Em algum momento ela vai dizer, Deus te pague. Mas vai pagar pelo quê? Ele não está me devendo. Mas é comum isso, não é? O fato é, queridos, que quando servimos ao outro, isso tem um custo. Tem um preço. De tempo, de dinheiro, de bens, às vezes de prejuízos. Para a glória de Deus, nós fazemos isso com a motivação certa. Deus está vendo. Tem galardão lá, a minha recompensa não está aqui. Eu não faço esperando que você retribua. Eu faço por amor a você. Se você quiser, por gratidão, fazer qualquer coisa em qualquer outro momento, é por sua conta. Você não me deve nada. Você não está obrigado a nada. Jesus ainda diz, sempre auxiliar os pobres com o único interesse de ser aprovado por Deus. Já pensou nisso? É a aprovação de Deus que estamos buscando. E você fala, mas será que isso é possível? Ele diz, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Nosso maior interesse é auxiliar alguém e ter Deus como nossa testemunha. Isso é possível. Eu me lembro de Cornélio lá em Atos 10. Quando nos é apresentado aquele homem prosélito que passa agora a praticar a religião judaica, e Deus manda Pedro lá para apresentar-lhes, esclarecer-lhes o evangelho. Olha o que é dito sobre esse homem. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Dois dos exemplos que Jesus vai citar no monte. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca de hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus aprovou. Ele sondou o seu coração não sua conta bancária. Ele não viu que materialmente você deixou de ter para o outro ter. Mas ele viu o seu coração. E ele aprovou. Jesus está falando disso. O alerta, então, é: precisamos ser realistas sobre a possível contaminação de nossos corações orgulhosos quando auxiliamos alguém. Essa é a única razão que eu encontro para a orientação de Jesus sobre o que a mão esquerda não deve, que o que a mão esquerda faz, a mão direita não deve saber. Você já não parou para pensar como isso é possível? O que Jesus está querendo dizer com isso? Está chamando a atenção para a sutileza do nosso coração, corrompido muitas vezes pela própria soberba pessoal. Em outras palavras, Jesus vai além daquilo que é óbvio, porque é óbvio que não devemos anunciar o que estamos fazendo a outras pessoas. Mas o que pode não ser tão óbvio é tornar-se extremamente importante. E tornar-se extremamente importante para nós é: não anuncies a você mesmo o que está fazendo, porque seu coração é assaz corrupto. Jesus está indo além. Porque eu imagino, creio, que a maioria de nós, se não todos, quando ajuda alguém, não está publicando isso. Não está fazendo uma selfie lá com um mendigo na rua. Pelo menos eu não vi isso nas suas redes sociais. É verdade que eu não sigo a maioria de vocês, mas não vi. Acho que a maioria de nós não está falhando assim. Mas como Jesus está sondando o coração, ele está indo além. Porque alguém pode fazer o seguinte: alguém pode ajudar o necessitado e ninguém está sabendo, ele fez em secreto. Mas a hora que ele abre a porta e entra em casa, sozinho, eu sou o cara. Obviamente sem os gestos, mas pode pensar isso. Quando Jesus diz que a tua mão esquerda, quando fizer alguma coisa, não fique anunciando para a mão direita, ele está indo além do que é óbvio. Não, é claro que eu não tenho que ficar anunciando. Mas não deixe a sua mente te levar a acreditar que você é bom. Você é generoso. Não deixa, porque por mais bondade e generosidade que você praticar, o seu coração sempre estará pronto para te enganar. Sempre estará pronto para te enganar. Por isso eu quero concluir, lembrando-nos que o discípulo de Cristo exerce a caridade. O debate aqui não é se é para dar ou não dar. O debate é como fazemos, por que fazemos, para quem fazemos. Quando fazemos isso, fazemos para servir e não para ser vistos. Quais são algumas virtudes que devemos buscar hoje? Uma análise particular, individual. A primeira delas é: não usemos a piedade como uma ferramenta de autopromoção, um mecanismo para obtenção de honra, um disfarce à hipocrisia. Aquilo que você faz, faça para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Então, primeiro ponto. Vai muito além de dar ou não dar esmolas. É servir qualquer um, porque o princípio está no coração. Não é só o miserável lá na rua ou o pedinte. Mas é o próximo. É o próximo. Como o final de Atos 4 diz, que Barnabé, ele vendeu pelo menos uma de suas propriedades com um objetivo: ajudar os irmãos necessitados lá da igreja. Enquanto que Ananias e Safira, no versículo seguinte, fez a mesma coisa para ser visto. Barnabé se tornou um grande homem a ser imitado na igreja, já nos seus dias. Ananias e Safira morreram, sepultados em túmulos bonitos, mas morreram deixando um péssimo testemunho. Uma outra virtude buscada é que devemos exercitar a caridade piedosa. E para fazermos isso, há aqui uma advertência. Temos que parar de dar desculpa. Quais são as desculpas que nós usamos para dar esmolas, ou para não dar esmolas? Fulano não merece. Mas se é uma dádiva, o merecimento tem qual peso? Você tem que ser sensato. O cara bate aqui na porta pedindo dinheiro bêbado. Eu tenho que ser sensato em como eu vou ajudá-lo. Mas quem de fato decide quem merece e quem não merece? Eu não sei vocês, mas eu, pensando em tudo isso nessas últimas semanas, comecei a perceber que eu dou muitas desculpas para não dar esmola. E na maior parte das vezes eu não dou, porque as minhas desculpas me convencem. Eu me coloco no papel de juiz e estabeleço um critério de quem é merecedor e quem não é merecedor, quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. Sem ser capaz de poder saber o que de fato a pessoa está pensando. Paremos de julgar quem merece e quem não merece receber esmolas. Auxiliar alguém não tem necessariamente a ver com mérito nas necessidades. Há dois tipos de pessoas que precisam de auxílio. As que nós conhecemos e as que nós não conhecemos. As que conhecemos podem ser pobres ou não pobres e podem ainda precisar de ajuda. As que não conhecemos também. Eu não vou dizer como você exatamente tem que fazer. Você precisa de sensatez. É muito engraçado. Todo mundo que bate à porta nossa pedindo ajuda, todo mundo pede gás, dinheiro para o gás. Mas a pessoa começa dizendo assim, eu não tenho nada em casa para comer. Você pode me ajudar com o gás? Você fala assim, você não precisava de comida? Se você não tem nada para comer, ter o gás cheio. E não ter comida, o gás não ajudou. Todo mundo pede dinheiro para o gás. Mas diz que não tem nada para comer, então não tem o que esquentar com gás. A gente já ouviu conversa de tudo quanto é jeito. Pode ter certeza disso. Já recebemos gente... Não só aqui, mas você recebe na sua casa de tudo quanto é jeito. Quer um conselho? Provavelmente você e eu podemos fazer muito melhor do que temos feito, com a motivação certa. Podemos fazer melhor. E para fazer melhor, talvez nós tenhamos que fazer menos. Menos julgamento sobre as pessoas. Parar de ficar decidindo todo mundo merece ou não merece pelo nosso critério. Se eu ajudei e a pessoa fez errado com o que recebeu de ajuda, é um problema que ela vai ter que resolver, não comigo. Porque eu não dei esperando recompensa. Então ela não vai ter que me pagar por aquilo que ela recebeu. Paremos de ser infiéis a Deus com nossos recursos materiais e financeiros. E aqui há um princípio final para nós pensarmos. Se eu não estou ajudando o necessitado, é bem possível que eu não esteja sendo fiel a Deus com os meus recursos. Porque o princípio que vem do coração é o mesmo. Olha o que Paulo diz em Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O meu salário não é me dado só para satisfazer as minhas necessidades e as minhas vontades, mas também para ajudar o necessitado. Se eu não tenho feito, não é uma questão de escolha de quem merece ou quem não merece. Mas eu estou quebrando um princípio bíblico. O problema é que na nossa sociedade o dinheiro é um Deus que existe para te fazer Deus. Então você trabalha para ser rico. E a Bíblia não diz que o trabalho é para isso. Porque se ele não for para a glória de Deus, ele vai ser só para você. É um princípio quebrado. Se você pensa que todo o seu ganho é só para você, é melhor você não ter nada, porque você não está usando corretamente. Jesus alerta de uma maneira muito clara: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Há uma infidelidade que Jesus cobra no uso dos recursos financeiros. Se eu uso o meu ganho só para mim, eu vou falhar com Deus, não só em ajudar o próximo, mas eu não vou ser um dizimista, eu não vou contribuir com a obra missionária, eu nunca estarei pronto para participar do reino de Deus com os recursos que Deus tem me dado, porque é para mim, é para mim, é para mim. Então, a caridade piedosa, ela corrige o coração, e um coração corrigido corrige o restante. Seja caridoso. Esse é o perfil de um discípulo de Cristo. Um discípulo de Cristo está interessado no necessitado. Ele não está simplesmente discutindo se a pessoa merece ou não merece o que ela está vivendo. Mas ele está pronto para servir. E quando faz, ele faz não para ser visto, porque ele faz para a glória de Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. E antes de eu fazer uma última oração, quero te dar aqui um tempinho, só para você pensar. Se tem falhado nisso, onde tem falhado? Ir a Deus, confessar o seu pecado, se tem acontecido. E se comprometer diante de Deus a tomar decisões práticas. Senhor Deus, nós queremos responder ao Senhor após ouvirmos a sua palavra, termos a bênção de recebermos nesta manhã o Senhor falando conosco. Queremos responder agora não com uma música, mas com essa última oração, onde entendemos que recebemos do Senhor o conhecimento e a instrução quando nos revelou as Escrituras. Que já recebemos do Senhor a obra de Cristo, que nos redimiu dos nossos pecados e nos libertou da condenação eterna. Já recebemos do Senhor o teu Espírito, que nos deu uma nova vida e nos auxilia no pensar como Cristo, iluminando os nossos corações, as nossas mentes. Pai, assim como oramos no início dessa pregação, queremos andar como Cristo, andando com Cristo. E para isso precisamos ser transformados para praticarmos a tua palavra diariamente, assumindo compromissos de amor ao próximo, com as intenções corretas. Purifica-nos de qualquer má intenção, de qualquer hipocrisia em nossos corações, motivadas por pecados como orgulho e tantos outros. Purifica-nos de interesses e atitudes carnais. Purifica-nos de desculpas que somos tão craques em oferecer para não ajudar alguém. Nos dá a sensatez e a sabedoria suficiente para que as decisões que tomarmos na ajuda ao próximo, no dar esmolas, sejam serviço ao Senhor em primeiro lugar, honrando o nome do Senhor em primeiro lugar, contribuindo com o próprio anúncio do nome de Jesus Cristo. que esta, além de ser uma oração particular para cada um de nós, seja também um clamor a nós como igreja, diante de tudo que temos recebido. Possamos ser generosos no cuidado com outros por amor ao Senhor. E isso nos favoreça o cumprimento da nossa missão. Que cada uma das famílias aqui possam pensar nisso juntos, tomar decisões juntos de como demonstrar o senhorio de Jesus Cristo com suas vidas financeiras, materiais. Obrigado pela tua palavra, obrigado por essa manhã, obrigado pelo nosso culto, pelos irmãos, amigos que estão nos visitando, por outros irmãos e famílias que estão congregando conosco e tomando decisões sobre permanecer aqui congregando. Obrigado porque temos tido uma boa comunhão e queremos ampliá-la. Queremos conhecer outros. Queremos ser sal da terra e luz neste mundo que jaz no maligno. Abençoa Deus o nosso restante de domingo. Possamos continuar vivendo ele dedicado ao Senhor. Abençoa nossa semana, sendo a sua vontade, para que onde estivermos, possamos ser reconhecidos como teus servos, por causa da maneira como amamos o outro. É em Cristo Jesus que oramos gratos. Amém. Pastor.